louvado seja o teu nome, Senhor. A graça e a paz do Senhor Jesus. Boa noite, Igreja do Avivamento. Um feliz, abençoado e próspero 2025. Amém. Podem se assentar. Glória a Deus. Eu creio que será um culto de milagres. Quem está nessa fé que eu estou? Deus vai tocar a sua vida. Deus já tocou a sua vida hoje, através da ceia, através dos louvores. E você vai ver o milagre se manifestar na sua vida. Amém? Quantos aqui estão prontos para reinar em 2025? Quantos aqui creem que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida e através da sua vida? Essa é a nossa expectativa, que não apenas sejamos abençoados, mas que sejamos também abençoadores. Amém? Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus comigo lá em 1 Reis, no capítulo 18, nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 41 ao 45, e o tema dessa ministração hoje é íntimos do reino. Repita comigo, íntimos do reino. Se nós queremos reinar, nós temos que conhecer o reino a qual nós iremos reinar e sermos íntimos desse reino. Mas antes de eu ler essa palavra que acabei de pedir para você abrir, eu quero te colocar dentro do contexto dela. Elias vivia em um tempo onde reis governavam Israel. Omri governou Israel por pouco tempo, desagradou ao Senhor, a palavra de Deus fala isso em 1 Reis 16. E quando ele deixa o reinado, o seu filho Acabe o sucede. Mas Acabe consegue fazer um reino pior ainda que do seu pai, que já havia desagradado a Deus. Acabe, além de andar no pecado como seu pai andava, ele ainda se casa com Jezabel, uma sacerdotisa de Baal, constrói altares a Baal, e a palavra de Deus diz que Deus se irrita com isso, a ponto de dizer que nunca havia tido em Israel um rei tão ruim quanto ele. Este homem resolve erguer um altar a Baal, e acha que poderia servir a dois senhores, agradar ao Deus de sua esposa e agradar ao Deus Todo-Poderoso. Mas isso nunca pode acontecer nas nossas vidas. Jesus já fala que nós não podemos servir a dois senhores, porque ou iremos agradar um e desagradar o outro. A nossa vida tem que ser para agradar o nosso Deus. Não tem como nós andarmos com um pé no mundo e um pé na igreja. Podemos até fazer isso, mas Deus é um Deus que não muda. E se Ele se desagradou com Acabe, Ele vai se desagradar com nós. Então nós temos que nos posicionarmos. Mas não é sobre Acabe que eu quero pregar, eu quero só te posicionar a respeito. E se levanta um profeta chamado Elias, que fica indignado com essa situação. E o versículo 1 do capítulo 17, ele fala assim: ora, Elias de Tisbe em Gileade disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Deus espera que ainda hoje se levante profetas que defendam a palavra dele. Deus espera que você se levante e não se conforme com o mundo que nós vivemos. Ali ele desagrada o rei, ele não se levanta contra qualquer pessoa do mundo, ele se levanta contra o rei de Israel. Às vezes nós temos dificuldade de se posicionar diante da nossa família, diante do trabalho, diante do colégio, da faculdade, que teoricamente quem são perto de um rei? E ele se posiciona diante daquele rei e mostra para ele que ele estava fazendo errado. Nós devemos nos posicionar defendendo o reino a qual nós servimos. Você tem convicção do reino que você serve? O teu reino é um reino de luz e não de trevas. E quando ele se posiciona diante de rei Acabe, e ele fala: não cairá orvalho nem chuva até que eu mande. Há poder na tua palavra, você sabia disso? A Bíblia fala que há poder de vida e de morte nos nossos lábios. E quanto mais nós nos posicionamos ao lado do nosso Deus para defendê-lo, este homem dá esse decreto e isso acontece. Não cai orvalho e não chove mais em Israel. Consequentemente, vem uma crise, vem a dificuldade para todos. Por causa de um rei inconsequente, todo mundo perece. Nós temos que entender que nós, salvos, que temos Jesus como Senhor de nossas vidas, o nosso erro muitas vezes vai fazer com que outras pessoas pereçam também. Sabia disso? Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador de sua vida não pode ser mais a mesma. Porque se você acha que tua vida vai ser igual era antes, não vai. É impossível, porque quando você entrega sua vida para Jesus, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em você. Mexe aí com o irmão que está do seu lado e fala para ele: você é templo do Espírito Santo. E você não é mais o mesmo. Amém? Você não é mais o mesmo. Então esse rei faz todo mundo perecer. E como eu falei, esse profeta se levanta e fala: chega. E nós temos que nos levantar e nos posicionar. Agora vamos lá para o texto com o qual nós vamos aprender hoje com o profeta Elias. Versículo 1. Depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi. Continuando aqui, versículo 41 ao 45. Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de uma chuva pesada. Repita comigo: já ouço o barulho de uma chuva pesada. Está passando por lutas, dificuldades, talvez você esteja aqui fazendo a campanha das 7 semanas, buscando por um milagre, buscando por uma cura, por uma porta aberta, pela conversão de alguém, mas eu quero te dizer hoje, que eu já posso ouvir o barulho de uma grande chuva. Não é pequena a chuva, é grande a chuva. Amém? Você crê nisso? Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou: volte para ver. Na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando no mar. Feche teus olhos. Mesmo que distante, visualize teu milagre. Visualize aquilo que você veio buscar nessa noite. Mesmo que pequeno, para Deus é grande. Vá e olhe na direção do mar, disse o servo, e ele foi e olhou. Na 7ª vez, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem estava se levantando no mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepara o seu carro e desça antes que a chuva impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e a chover forte. E Acabe partiu de carro para Jezreel. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra, que é viva e eficaz, e que se renova todos os dias. Fala conosco nessa noite, gera fé em nosso coração, para que possamos viver as promessas que aqui estão, Senhor. Nós te agradecemos desde já por todos os milagres que veremos nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Então nós vamos aprender alguns princípios essa noite com o profeta Elias. E o primeiro deles é: se posicione a favor do reino. Independente do contexto em qual você estiver inserido, Deus tem um propósito na sua vida. Você crê nisso? Deus não te chamou para ficar sentado aí no banco. Deus tem algo grande para a sua vida e talvez você ainda nem descobriu. Muitas pessoas caminham muitos anos na igreja e não descobrem o dom que Deus deu para ele. Certo é que quando você foi cheio do Espírito Santo, Deus derramou algo sobre a sua vida, um dom sobre a sua vida. Talvez o maior evangelista que essa cidade já viu esteja sentado aí, e você nem sabe. Um dos maiores profetas, um homem e uma mulher com as mãos cheias de poder para curar. Mas você talvez nunca orou por ninguém. Nós temos que nos posicionar dentro do reino de Deus, a favor do reino de Deus. Não termos vergonha de assumirmos a nossa fé e quem nós somos. Aonde eu estou, eu mostro quem eu sou. Além de pastor, sou corretor de imóveis, sou empreiteiro. Mas eu sou um pastor que por um acaso é um corretor e um empreiteiro. Eu sou um filho de Deus que por um acaso é um corretor e um empreiteiro. Você é um filho de Deus que por um acaso está nessa profissão que você está, ou inserido neste lugar que você está. O teu maior título é ser filho de Deus, embaixador de Cristo aqui na terra. Você crê que você é um embaixador de Cristo aqui na terra? Você é uma testemunha viva de Jesus aqui, você representa o Rei dos Reis. Então se posicione, assim como esse profeta se posicionou. Ele não se calou diante do pecado daquele rei, mas ele se posicionou como um filho de Deus, como um profeta na geração dele. Deus espera isso de mim e de você. Amém? Segundo, ouça para depois ver. Muitas vezes nós queremos ver o milagre, mas não queremos ouvir ou ser direcionados. Ele mesmo sem ver a chuva, sem ele ver a nuvem ainda, mas ele já falou: eu ouço o barulho de uma grande chuva. Você já pode ouvir o barulho do teu milagre chegando? Você tem que fazer isso. Hebreus 1:11 fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que ainda não se vê. Você pode não estar vendo com os teus olhos o teu milagre, mas isso já tem que estar sendo gerado no teu coração, isso já tem que estar fazendo barulho no seu coração. E está? Essa é a pergunta que eu faço para você. Você já está vivendo o milagre mesmo sem seus olhos verem? Viva isso, essa tem que ser a fé que você está. Talvez você está nessa corrente, e talvez já esteja na sétima semana e ainda não viu o milagre. Mas quero te dizer que meu Deus é um Deus que não muda. Aquele que prometeu é fiel para cumprir, e no tempo certo vai se cumprir, amém? Terceiro, dobre-se diante de Deus. O profeta manda o rei comer e beber, fazer as coisas dele, e ele vai fazer aquilo que um homem e uma mulher de Deus tem que fazer. Ele vai, curva-se diante de Deus e ora. Enquanto o mundo busca as coisas naturais, ele vai e busca o sobrenatural. Nós temos que viver dessa forma, não buscando as coisas naturais, mas a sobrenatural. Nós não podemos jamais trocar o nosso lugar de intimidade com Deus por outras coisas. Nada pode te substituir teu tempo com Deus. Você tem que crer que o milagre vai vir, mas é lá do alto que vem o teu socorro. E a palavra de Deus fala que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Deus fala para ele: vá lá e avisa que vai chover. E ele vai lá e ora: Senhor, vai chover. Eu creio que vai chover. Eu não estou vendo, mas meus ouvidos já estão ouvindo. Eles não estão ouvindo, mas eu já estou. As pessoas lá fora estão falando que não vai dar certo, mas eu sei que vai. O médico falou que não tem cura, mas o Senhor é o médico dos médicos. A porta fechou, mas o Senhor é o Deus que abre portas. É o Senhor que traz existência o que não existe. Essa situação é impossível, mas o meu Deus é o Deus do impossível. Você vive dessa forma? Não podemos viver como o mundo diz que temos que viver. Nós temos que viver como Deus fala que nós temos que viver e o que nós podemos fazer através do que a palavra fala que nós podemos fazer. Amém? Então, creia em Deus, mas nunca deixe de buscá-lo. A essência da nossa vida, Ele nos chamou para adorá-lo e buscá-lo. Então, você tem que se curvar a Ele, se submeter à vontade dEle, e nós veremos os milagres acontecendo. O quarto, nós percebemos que Ele anda acompanhado de um servo. Nós não podemos andar sozinho. Eclesiastes 4 fala assim, que é melhor dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Nós temos que caminhar em unidade, nós somos o corpo de Cristo. Você não pode caminhar sem a sua família. Teu ministério não vai crescer se a tua família ficar para trás. Você não vai crescer espiritualmente se você não entrar numa célula. Você não vai crescer se você não se envolver no reino. Então não pense que se você andar sozinho, você vai conquistar. Não, nós temos que andar junto, compartilhar nossas conquistas. A palavra de Deus fala em nós chorarmos com os que choram, nós se alegrarmos com os que se alegram. Nós temos que ter uma vida de comunhão. Você vê que Ele prepara alguém para sucedê-lo. Ele prepara alguém para ver os milagres junto com Ele. E a minha pergunta é, você está caminhando com pessoas que andam no mesmo propósito que você? Que têm a mesma fé que você? Que querem chegar nos mesmos lugares que você quer chegar? Nós temos muitas vezes que vê para quem nós revelamos os nossos sonhos, para quem nós compartilhamos a nossa vida, porque muitas vezes há pessoas que estão próximas de nós, mas não se alegram com nossa conquista. A Bíblia fala lá em Provérbios, a respeito do espírito de inveja, e ele fala como se fosse uma pergunta, ao espírito de inveja, quem resistirá? Isso é algo muito forte. Então nós temos que selecionar as pessoas a qual nós caminhamos, as pessoas a qual nós compartilhamos os nossos sonhos. Tiago, então eu tenho que me isolar do mundo? Não, senão como que nós vamos ganhar o mundo? Não estou falando isso, mas eu estou falando de com quem você conta os teus sonhos e projetos. Lá fora você tem que ser luz em meio às trevas. Estão me entendendo? Amém? Então não ande sozinho. Quinto, persevere. Percebemos que por 7 vezes ele manda o seu servo ir olhar. E nenhum sinal havia. Percebemos que ele determina, não vai chover. E imediatamente não chove mais em Israel. Percebemos um pouquinho antes ali, ele desafiando os profetas de Baal, 450 profetas, aclamarem que o Deus deles derramasse fogo do céu e consumisse com o holocausto, e nada acontece. E Elias fala assim, agora é minha vez, que caia fogo do céu, e na mesma hora o fogo do céu caiu, e consumiu todo o holocausto que ali estava. O que eu aprendo com isso? Que às vezes o milagre acontece de forma rápida, instantânea, às vezes a gente ora e já acontece, mas às vezes nós precisamos perseverar, mesmo estando debaixo de uma palavra que iria chover, por 7 vezes o seu servo vai lá e nada, nenhum sinal da grande chuva, mas ele perseverou porque ele sabia em quem ele cria, ele tinha acabado de ver milagres. Então nós temos que ter isso no nosso coração. Quantos de vocês aqui já vivenciaram milagres? E Deus mudou? Ele não muda, Ele é o mesmo. Talvez você esteja buscando um milagre hoje e está demorando para acontecer. Mas creia que vai acontecer. Hoje pode ser o sinal, a pequena nuvem, do tamanho de uma mão de um homem. fui pesquisar em hebraico o que era essa mão, essa nuvem do tamanho da mão de um homem. E em hebraico representava uma mão em concha. Uma mão que tinha passado por uma água e segurava algo, retinha algo. Então a imagem em qual ele viu e em qual ele falou, eu vejo uma nuvem do tamanho de uma mão de um homem. Representa o quê? Que há algo aqui dentro para ser derramado sobre a terra. Há algo aqui dentro para ser derramado sobre a sua vida. Talvez você não esteja vendo algo grande, mas vai acontecer em nome do Senhor Jesus. Você crê nisso? Fique atentos aos sinais. O sinal era pequeno. Hoje Deus está sinalizando para você, o teu milagre está chegando. A cura está chegando. A salvação da sua família está chegando. A porta está se abrindo. Você crê? E vai ser grande o que Deus vai fazer na sua vida. E sexto, nunca esqueça, Deus honra a sua fé. Deus honra a sua fé. Vemos Jesus fazendo muitos milagres. Mas algo que chama muito a minha atenção e fica marcado no meu coração, é sempre após um milagre Jesus falando, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, seja feito segundo a sua fé. As mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa te abençoar. Mas a minha pergunta é, qual é o tamanho da sua fé nessa noite? Você está pronto para receber o milagre? Você já está ouvindo o milagre chegando? Os teus olhos já podem visualizar, mesmo que seja pequeno, do tamanho da mão de um homem, uma nuvem lá no horizonte? Se você está aqui hoje ouvindo essa palavra, esse é o sinal. Não espere outro sinal de Deus. Ele está falando e testificando ao teu coração, o teu milagre vai chegar. Amém? Eu quero convidá-los a ficar de pé. Irmãos, fé é atitude. É você se posicionar. É você crer. Quantos aqui estão fazendo a corrente das 7 semanas? Quantos estão terminando hoje? Iniciando hoje? Essa palavra vai ao teu encontro nessa noite. Por 7 vezes, ele foi lá e não viu nada. Mas aconteceu. Vai acontecer. E se você tem fé, você que está fazendo a corrente, quero te chamar a vir aqui na frente. Quero convidar você também que está precisando de um milagre. Você que crê que o sobrenatural vai acontecer neste ano. Você que quer se posicionar no reino de Deus como alguém que se levanta em favor de Deus em meio a este mundo que está corrompido. Vem aqui à frente também. Deus quer levantar profetas nessa geração. Deus quer levantar homens e mulheres que sejam a sua boca aqui na terra. Mas Ele quer levantar homens e mulheres que creiam nele. Creiam no milagre. Creiam que Ele é um Deus que não muda. Queridos, eu tenho participado não é a palavra exata, eu tenho um ministério na igreja onde eu faço os cultos fúnebres. E tenho feito muitos cultos fúnebres. E muitas vezes, quando a gente fala de um funeral, a gente pensa numa pessoa idosa. Numa pessoa que já viveu tudo nessa vida e agora voltou para casa. Mas eu quero te dizer que a maioria dos atos fúnebres que eu faço são de pessoas jovens. 50 anos, 60 anos, jovens que morrem assassinados. Pessoas que muitas vezes ouviram um convite de vir aqui à frente, entregue sua vida para Jesus e falam assim dentro de si: ah, um dia, não estou ainda preparado. Mas quem sabe o dia e a hora? Ninguém sabe. Talvez você esteja aí sentado e precise se reconciliar com Deus. Talvez você precise entregar sua vida para Jesus. Eu quero te convidar a vir aqui à frente também. O que é a nossa vida? Tiago fala, é um vapor que um dia aparece e logo desaparece. Talvez a tua maior motivação de fazer essa corrente seja o milagre de uma cura, de uma libertação, de uma transformação. Mas o maior milagre que se pode alcançar hoje é a salvação e a vida eterna. Nada se compara. O pastor Marcelo falou muito bem, Jesus pagou um preço pela sua vida. Mas ele não pagou um preço apenas para que você viva bem aqui na terra, não. Muitas vezes as coisas não dão certo aqui na terra para nós. Muitas vezes passamos lutas, dificuldades aqui na terra. Mas o que é a nossa vida perto da eternidade? O que é a eternidade perto dessa luta que você está passando? Então não desanime, persevere, busque em Deus. Milagre vai chegar, mas principalmente creia que você está preparado para se encontrar com o seu Deus. Ore.
Porque a minha alma espera, a fonte da vida que me encontrou. Onde